Então, assim, eu tenho uma tendência a apreciar mais esses trabalhos. Um cara que eu lembro sempre, assim, que é o Fábio Zimbres, né? Ele tem um desenho que é bem mais... que é um desenho bem mais orgânico, simples, num certo sentido, né? Ele está no extremo oposto a esses super-heróis super lambidos, assim, aquela coisa super trabalhada, né? Eu sou muito mais os Zimbres, né? Me interessa muito pelas histórias que ele conta, inclusive, né? Pelo desenho dele, me interessa mais, né? E por aí vai.
E é curiosa quando a coisa fica, como você mencionou, aquela falha naquele mangá, né? Aquela coisa... que apesar de toda a coisa lúdica, mas aí já sugere uma coisa de escala, parece uma montadora, né?
Sim,
aí o carro saiu sem o parafuso, precisa fazer o recall depois, então o mercado ele sufoca, né?
A coisa do mangá é um negócio brutal, né? Você tem milhares de páginas que saem todas as semanas, você tem cada mangá um tijolo desse tamanho.
É muita produção, né?
Sim, com uma coisa assim de papel jornal, uma impressão que você vê que uma impressão barata é bem feito, mas é barato, né? E às vezes você vê até, eu acho legal isso, né? Tem o papel de uma história amarelo, outra cor de rosa, outra não sei o que, você sabe que tá cada história, eu acho louquíssimo, eu acho muito interessante.
Os italianos chamavam, hoje em dia a coisa se diluiu, mas a história policial era os giallo, né?
Giallo,
era amarelo, né?
Sim.
Então tem essa.
Que é um certo tipo de suspense, né?
Isso. Você tem toda a tua trajetória, lógico que as. É uma coisa viva toda a criação, mas depois de uma idade a gente solidifica as referências, influências, né?
Sim.
Quando você tá lá rabiscando tuas coisas, tal, fazendo ou até dando aula, tem aqueles nomes, aqueles mitos que ainda sobrevoam ali, ou já você matou todas as influências e agora tipo arregaça a manga e faz? Como é que funciona isso?
É uma bela pergunta, hein? Eu diria... quando eu estou dando aula, eu gosto de pensar que eu sou, de uma certa forma, a continuação de alguns grandes professores que eu tive, né? Então, assim, a Regina Silveira, a Ana Tavares, a Carmela Gross, né? São grandes artistas e foram grandes professoras para mim. O João Musa, né? Eu tive a sorte de ter sido aluno de pessoas muito, muito assim, sabe, gente muito central mesmo, sabe, na arte brasileira, assim, eu tive essa sorte, assim, né, então eu gosto, eu posso estar esquecendo algum nome aí, claro, né, sempre, eu tive outros professores muito bons também, não só esses que eu citei, mas eu gosto de pensar que eu sou uma continuação deles. E uma coisa que eu falei uma vez, eu fui paraninfo de uma turma, né, uma vez, e eu gosto de pensar que eu tento ser, né, um professor que eu gostaria de ter tido na faculdade. Eu acho que essa é a coisa que me guia, né? Acho que tem professores que têm outras posturas, alguns professores têm posturas, inclusive, com as quais eu não concordo. Essa coisa, às vezes, da humilhação do aluno, isso acontece, mas não é para mim isso, assim, eu não saio de casa para isso, assim, sabe? Se é para ficar judiando o aluno, não, eu vou fazer outra coisa, assim, né?
Que efeito teria isso, né?
Olha, eu não sei, sabe? A questão da autoridade é uma coisa que pega, né? Quando você é professor. Mas eu procuro nunca abusar da prerrogativa e fazer de um jeito que eu esteja levando algo, né, para as pessoas ali da turma. Eu vejo dessa forma. Então, acho que eu me inspiro nesses professores e tento ser um pouco como eles, assim, né? O Jorge Carvajal, né, que me ensinou as coisas que eu sei de desenho técnico, por exemplo. E nos quadrinhos, essa parte dos quadrinhos é mais complicada, né? Porque eu tenho meus grandes ídolos, né? O primeiro deles, talvez, o Moebius, o Juan Jiménez, que foi uma das primeiras vítimas da pandemia, infelizmente. Grandes autores de ficção científica. Para mim, o maior de todos, que é o Hugo Pratt, né, que eu li agora, com o Corto Maltese. Outros aí que eu posso estar esquecendo, né? Mas eu não sei se eu... Realmente, eu não sei se eu me vejo no trabalho deles, sabe? Não difícil. Realmente não sei, assim. Eu passei por um processo de vaselinização do meu traço, como digo, com a coisa da publicidade, e eu estava numa busca de tentar tirar isso, sujar um pouco mais o traço. Mas eu não sei. Um dia teve. Isso já faz uns anos, né? Eu botei um desenho no Flickr ainda, olha só. Alguém veio me perguntar se era o Paul Pope. Eu falei, pô, velho, para com isso, cara. Não, sou eu mesmo, né? Não é Paul Pope, não. É, que eu acho que pra mim dos modernos é o mais, assim, né? Chris Ware é um que eu sou, né? Um super fã. E, sei lá, ó, deve estar esquecendo. O Fábio Zimbres, pra mim, é uma inspiração, né? Essa coisa do fanzine, do formato, desse despojamento, que é uma coisa tão elegante, assim, que ele consegue fazer. Mas eu não sei se eu vejo o trabalho dessas pessoas no meu trabalho como uma influência direta. Eu posso estar aqui completamente equivocado, né? Mas não sei, assim, sabe? Teria que pensar um pouquinho.
Mas o que fica disso tudo é aquela coisa do... a importância da figura do mestre no sentido mais amplo, né?
Exatamente.
Né? Que penso que a gente levou sorte... Se não teve muitos, mas teve alguns fundamentais, né?
Sim, sim.
E os teus alunos agora têm sorte de tê-lo também, né? Então eu acho que...
espero que sim.
O ciclo se completa e você devolve o que ganhou, né?
Eu espero que eles achem isso.
Ah, eu acho que sim.
Eu gosto de estar com eles, né?
Eu vi você puxando a orelha de um aqui no intervalo, cobrando alguma coisa, mas eu acho que é uma exceção, né?
Não, mas nem uma puxação de orelha
É carinhosa aí,
não,
né?
É no interesse do próprio aluno, né? Isso aí é mais uma coisa assim, ó, velho, tá feito o trabalho, entrega. Outro dia tive essa conversa com uma aluna, né? Ela, não, porque eu não vou ter tempo de entregar, porque eu não sei o quê, né? Eu olhei pra ela assim, primeiro que ela tinha faltado a aula, né? Falei, pô, minha filha, né? Meu caceta, né? Aí eu olhei pra ela e falei, olha, você já fez o trabalho, já pensou em tudo, tá tudo pensado, você só tem que pegar e fazer agora. Eu não vejo, falei pra ela bem assim, pra ela, eu não vejo porque que você não deveria entregar o seu trabalho e obter o seu crédito aí merecido, entendeu? Já tá feito. Você tem agora que... mas aí eu vou fazer foto com o celular em vez de fazer com a câmera. Se ela tivesse assistido a apresentação, era um trabalho maravilhoso do Tom Lisboa e da Patrícia Machado, que fizeram tudo com o celular do Tom Lisboa. Né? Eu acho que é um iPhone, um celular legal, assim, mas
sim.
Se ela tivesse visto a aula, eu devia ter dito isso pra ela, eu não falei. Eu olhei pra ela e falei, mas qual que é o problema? Vai com o celular, velho. Aí foi lá e entregou um trabalho super legal. Enfim, então às vezes quando eu dou as puxadas é meio isso. Ah, você já fez o trabalho, cara.
Ótimo.
Você não vai entregar, né?
Para quem está de fora, muitas vezes, esse universo dos quadrinhos parece que é uma coisa muito ligada à música e principalmente ao rock, né? Mas não sei se é bem isso, né? A música teve algum papel, assim, para você ou não?
Eu acho que é uma certa vertente, né? Esses quadrinhos mais underground, né? Mas aí sim, aí você vai ter mesmo, né? Você vai ter o Janot, né? O Quebrar lá, que é o personagem dele, mau caráter. Você vai ter bastante coisa aí, né? O Luiz G quadrinizando letra do Roberto Carlos, o Bob Cusby cantando o Traje a Rigor, né? Você vai ter bastante coisa. A minha pesquisa agora no doutorado é essa, né? A revista Animal tem uma intersecção bastante importante com a música, né? E outras formas de expressão. A Priscila Farias, ela fazia umas resenhas pequenas, assim, ilustradas, que ela chamava de bolinhas, né? Então tem esse cruzamento assim, muito forte, né? Mas eu não sei se isso é uma coisa que extrapola esses quadrinhos mais autorais. Até mesmo uma coisa mais de fantasia, ficção científica, eu já não vejo muito, assim, né? Eu vejo mais nessa parte assim, mais autoral, underground, mais, né? Essas, sei lá, falando agora falando de novo das revistas dos anos 80, né? A Inter Quadrinhos, a Porrada, a Animal mesmo, o Chiclete, a Circo, talvez, alguma coisa ali, né? Piratas. Não lembro exatamente qual dessas aí. Por exemplo, tem uma quadrinização da música do Mutantes, a do Rusticeiro, né? Os próprios Mutantes transformados em personagens de quadrinhos para aquela campanha da Shell no final dos anos 60. Então você tem, mas é uma parte disso, né? Mais ligada com essa questão comportamental, eu diria, a coisa da dessa mudança do comportamento em relação a sexo, drogas, né, a figura da mulher, inclusive, né? Então você vai ver isso numa parte um pouco mais contestatória, mais combativa, num certo sentido. Mas eu não sei se é uma coisa geral, assim, né? Tipo, na Marvel mesmo, você vai ter... Agora não sei se é Marvel ou DC, assim, que é a Crystal, que é uma... Que o superpoder dela é cantar disco music, é uma coisa...
Olha!
Esse tipo. Mas eu acho que é só ela, assim, não sei se tem mais alguém ali.
E a nossa querida República de Curitiba?
Ah, coisa boa.
Aliás, vamos usar um brinde antes que fala... O último faz, acho que foi semana passada, o último Verdade. Brinde. E aliás, fica a dica, se você beber, não vá de bike, né, também, né?
Não, eu tô enchendo a cara, mas é de água mineral.
De água, tá com gaza toda, então.
Isso,
né?
Aí sim.
Mas se beber, não pode andar de bike, né?
É, o problema é você virar tipo o padre dos balões, né? Sair flutuando.
Ah, aquele foi. Nunca mais foi visto, né?
Pois é.
Ele foi pro céu, né? Dizem,
foi,
né?
Aquela história é bem.
É bonito até, né?
Cara, aqui é uma história triste, cara. Que ele, eu vi o Álvaro Borba falando disso. O padre queria fazer uma ação, segundo o Álvaro Borba, que é um cara bem informado, então deve ser, né? Ele queria chamar a atenção para a situação precária dos caminhoneiros no Porto de Paranaguá, que ficavam dias na fila, sem banheiro, sem não sei o quê. E ele era dessa pastoral, acho que dos caminhoneiros. Eu posso estar aqui agora inventando alguma parte, mas tinha isso. Só que o cara fez um negócio completamente desastrado, né? Quer dizer, e aí virou essa coisa, tipo, a figura símbolo do Darwin Award, né? Que é aquela coisa, né? Não precisava, né? Ter morrido desse jeito.
Existe uma beleza, mas foi uma imbecilidade ao mesmo tempo, né?
Foi. E aí ficou a piada, né? O cara deve ter sido uma morte horrível dele, né? E uma pena, né?
Putz. Provavelmente cair em alto mar.
Isso,
talvez,
foi,
né?
Isso que aconteceu.
Aí
foi isso que aconteceu.
Os peixinhos, aí o milagre dos peixes, aí talvez, né? E a nossa República, então, fria. Aliás, como é que você anda no frio de bike? Faltou essa pergunta lá atrás.
Isso é uma bela pergunta, né?
Você não gosta de frio, obviamente, né?
Quem é que gosta de frio?
Não, tem muitos aqui em Curitiba que gostam.
Eles não gostam.
Eles mentem.
Eles não gostam, porque eles se agasalham, fica no fogo, toma café.
Não dorme na calçada,
exato,
né?
Exato. Então, se gostasse tanto de frio, ia nadar no lago do Parque Barigui, né? De madrugada, aquele negócio -2, né? Aí ia lá. Gostasse de frio. Mas não gosta, ninguém gosta de frio. É um problema. Eu diria que é um problema bastante sério, assim, porque eu sou um sujeito muito suarento, você tem que fazer aquela química, né? Aquela combinação, assim, do casaco, que você não vai passar frio e ao mesmo tempo não vai suar, porque você sua, aí o suor gruda no teu corpo e gela, e aí você se estrepa. Entende? Teve uma viagem que eu viagem, né? Teve um pedal que eu fiz pra Antonina. Não, era uma viagem que eu tava indo pra Guaraqueçá. Mas primeiro eu fui pra Antonina. Um frio de lascar, assim, ano passado, final de julho. Frio, uma desgraça. Assim. Eu nunca me esforcei tanto na vida pra não suar. Então eu subia e eu fui pela estrada Dom Pedro, que é tipo umas corcovas, né? Um negócio assim, né? Eu pedalava tranquilo, né? Sem casaco. Pedalando tranquilo. Chegava lá no topo, botava o casaco, porque daí na hora de descer aquele parede de gelo. E foi assim, né? Foi. Na hora da graciosa também, de descer a graciosa também, aí botei umas luvas pra frio que eu tenho. E fazendo o meu melhor pra não suar. Porque se eu suasse, eu sabia que ia me estrepar. Eu já passei muito. Nossa, já me estrepou. Nossa senhora, uma vez eu peguei uma gripe, né? Achei que eu ia morrer aquela vez. Eu lembro de um desses programas, chamado Joe Bear Grylls, tinha um outro que era menos cotado, mas o cara era mais true, assim, que era Survivor Man, eu acho que era o nome do programa. E claro que não é a mesma coisa, mas ele, num desses, assim, ele é deixado no Ártico, e aí ele tem que voltar do Ártico, né? E ele falou uma coisa que eu sempre lembro, e eu relaciono, claro, né, com as devidas proporções, lógico. Mas ele falou assim, ó, eu tenho que fazer de tudo pra não suar. Porque ele fala, a matemática é simples. Se eu suar, eu vou morrer.
Pneumonia bate firme, né?
Não, você vira, você fica com aquela coisa no Ártico, né? Você fica com aquela coisa, aquele treco molhado, aquilo congela e você morre.
É quase instantâneo, né?
Eu não sei se é isso, mas você, entendeu? Assim, você tá com problema, né? e de bicicleta, de novo, né? Não é a mesma coisa, mas assim, você tá pedalando, você bota um casaco ali, se você erra na dosagem, você sua e se estrepa. E se você erra na dosagem para menos, você passa frio e se estrepa. É uma equação complicada.
Mas você já sabe, né? Já aprendeu.
É, com os anos a gente... com os anos. Às vezes eu erro ainda, viu? Mas com os anos a gente melhora essa parte aí.
E pegando até o nome de uma exposição, de uma obra, que agora me perdoe se eu estiver confundindo.
Não, tudo bem.
Curitiba não é um lugar ruim, é tão ruim assim, é isso?
É, não, era. Curitiba não é um lugar ruim, é só um lugar que não te ama. É uma
só
história
isso.
Que eu fiz para a finada revista Deluxe e que eu acho que não foi publicada, se eu não estou enganado. Eu acho que não. Eu fiz e aí ela acabou antes dela ser publicada. É uma história que eu gosto. É uma história que eu acho legal.
E só o título é uma bela definição já pro...
Sim, né? É, tem uma definição também muito boa do curitibano, né? Que é... Curitibano fala bem dos outros pelas costas.
Olha.
Eu acho maravilhoso. Verdadeiro.
Não se permite falar...
Exato.
A frase é do Edson Aranha.
Do Edson Aranha?
Curitibano só fala bem pelas costas.
Só fala bem pelas costas. Grande Aranha. Eu conheci por uma outra pessoa, mas eu acho essa frase maravilhosa. Eu tava falando assim dessa história, né? Ela é uma história, é uma dessas primeiras que eu fiz meio autobiográficas, assim, é uma coisa que meio. É tipo uma história sobre nada, assim, né? Eu vendo um namoro que acaba, assim, é uma coisa assim, né? E é isso, né? É, pra mim, ela. Eu gosto dessa história, ela capta bem uma certa atmosfera daquele final dos anos 80, de Curitiba, começo dos anos 90, né? E tem esse nome, né? Essa frase é minha, assim, eu não lembro quando que eu escrevi isso, quando que eu pensei nisso, mas ela ficou ali por um tempo e daí eu fiz uma historinha e botei na... Que é uma história de amor, né? Então, é de um amor que não dá certo, então eu coloquei tudo ali.